Bem-vindos a mais uma edição do Sem Moderação. Pela quarta semana, continuamos a transmitir a partir de casa, cumprindo as regras de confinamento social e de distanciamento para prevenir a propagação do Covid-19, e continuaremos também a abordar o tema que é este, o da pandemia, da sua reação, dos seus impactos sociais, das medidas legislativas que têm vindo a ser adotadas ao longo das últimas semanas. Como habitualmente, comigo, Pedro Delgado Alves, estará Daniel Oliveira, Francisco Mendes da Silva e José Eduardo Martins, na discussão de três temas associados à ramificação desta temática. Na primeira parte, iremos olhar para aquela que tem sido, para aquele que tem sido o início da discussão sobre o que fazer no dia a seguir, quando concluirmos que estaremos em condições de eventualmente reduzir as medidas de contenção, se passará pela reabertura parcial ou total, ou em que calendário das escolas, se passará pela adoção de medidas de prevenção adicionais nos nossos contactos sociais. Na segunda parte, iremos discutir uma matéria em cima da mesa na Assembleia da República no dia de hoje e nos últimos dias, em torno da possibilidade de uma medida de antecipação de libertação de alguns reclusos, seja através de perdão de penas parciais, seja através de indulto presidencial ou seja através da concessão de saídas extraordinárias precárias em quem esteja em condições de risco de saúde. E finalmente, na terceira parte, regressaremos ao tema que já aflorámos em edições anteriores, de qual tem sido a resposta europeia aos problemas sociais e económicos gerados pelo Covid-19. O Eurogrupo reuniu a partir de ontem, começou a reunir ontem e não chegou ainda a conclusões quanto ao que fazer. Discute-se as suas intervenções complementarão de forma adequada medidas já tomadas pela Comissão Europeia e pelo Banco Central Europeu e, no fundo, regressamos àquele que tem sido o debate na Europa ao longo dos últimos anos, separando aqueles que pretendem uma intervenção mais musculada e solidária das instituições daqueles que entendem que, apesar de tudo, as regras de funcionamento do mercado comum têm os seus limites na vontade de partilha de risco, assim como de partilha de vantagens da União Económica e Monetária. Será o tema da nossa terceira parte do Sem Moderação. Mas comecemos pela primeira. Esta semana temos já alguns dados de que as medidas adotadas em Portugal têm sido razoavelmente bem-sucedidas e entende-se isto com todas as cautelas possíveis numa fase em que ainda estão a ser recolhidos os dados. Os indicadores são que o aplanamento, o achatamento da curva de contágio, evitando uma subida excessivamente exponencial dos contágios, tem sido razoavelmente bem-sucedida, portanto, permitindo que o Serviço Nacional de Saúde continue a dar resposta adequada aos casos mais graves e às situações de internamento, e já se começam a vislumbrar dúvidas sobre qual o método a adotar no dia seguinte em que começarmos a concluir individualmente ou em articulação com outros países da União Europeia, qual a estratégia para desmontar estas medidas de confinamento e de contenção social. E em cima da mesa, em primeira linha, está efetivamente a discussão sobre as escolas. Devem as escolas reabrir? Esta é uma questão que obviamente condiciona muito o debate em curso no resto da economia, porque falha ali uma resposta útil para encarregados de educação a regressarem ao mercado de trabalho. Levantam-se, em particular, num ciclo de ensino, que é o ensino secundário, dúvidas sobre como articular a ausência de ensino e de avaliação com o ingresso no ensino superior e, portanto, seguramente esta será uma questão a abordar em muito breve trecho e que, aliás, o Governo já anunciou que irá auscultar os partidos políticos quanto a esta possibilidade logo que os dados sejam mais robustos. Começava por ti, Francisco Mendes da Silva, como é que olhas para esta possibilidade, quais as cautelas que devemos ter no momento em que viermos eventualmente a concluir que podemos começar a adotar medidas para regressar gradualmente à normalidade e que medidas, enfim, em teu entender, daquilo que já sabemos, podem ser colocadas, pelo menos para discussão, em cima da mesa?
Bom dia a todos, à hora que estamos a gravar, boa noite a quem nos estiver a ver e a ouvir. Eu não sei que medidas de cautela nós devemos implementar, sei que tem que ser muitas, seguramente, ou seja, a cautela tem que ser muita. Eu percebo a discussão sobre a necessidade de um horizonte para terminarmos este período de emergência, ou seja, eu percebo que as pessoas têm de ter, ainda que seja um horizonte difuso, têm que ter um objetivo que lhes está determinado e que as una. Eu percebo que para que se perceba a razão de ser das medidas que estamos a sofrer neste momento, nós temos que perceber qual é que é o objetivo. Eu percebo que para que nós percebamos o efeito útil dessas medidas, nós temos que ter uma ideia sobre qual vai ser a sua utilidade a breve trecho. Mas devo dizer também que me parece que talvez começamos a correr o risco da complacência, porque é precisamente neste momento em que parece que as coisas estão a correr melhor do que poderiam correr, que há o risco de, enfim, começarmos a esmorecer na nossa determinação, e isso pode ser, de facto, um barril de pólvora. Devo dizer, quanto ao regresso às escolas, que ao mesmo tempo que parece uma das medidas de maior urgência, ela pode ser também uma das medidas de maior risco. O regresso às escolas não é só um pequeno passo, não é só uma pequena parte do regresso à normalidade. As escolas são um espaço de grande propagação da doença, ainda que grande parte da comunidade escolar não esteja em risco de adoecer ou de adoecer gravemente por causa do coronavírus, a verdade é que está em condições de propagar a doença. Depois, para além disso, o regresso ou a reabertura, ainda que faseada, das escolas implica movimentos significativos de pessoas, não só dos pais, dos alunos, a questão dos transportes, a própria comunidade escolar, que envolve professores, envolve cozinheiros, envolve auxiliares da ação educativa, e portanto é preciso ter muito cuidado. E portanto, eu acho que nós podemos obviamente começar a discutir por causa daquela ideia da necessidade de um horizonte de que eu falei no início, mas temos que ter muito mais tempo para deixar estabilizar os dados, é a minha sensibilidade, para termos a certeza de que não estaremos a desperdiçar o esforço feito. Deixa-me só dizer também duas outras coisas mais. É que, para além disso, eu continuo com a sensação de que nós fazemos muito poucos testes em Portugal. E, portanto, nós temos, muito provavelmente, uma noção muito pouco exata do ponto onde estamos e do ponto em que poderemos estar quando reabrirmos as escolas. Parece-me, ontem ouvi uma entrevista do pneumologista Filipe Frois, em que ele dizia uma coisa que me parecia acertada do ponto de vista até de uma pessoa que é instintivamente bastante conservadora, como eu, que é: há países, designadamente nos países do Norte da Europa, que vão começar a reabrir as escolas em breve. E, portanto, talvez nós beneficiássemos de aprender com a experiência desses países. Talvez esperarmos um pouco mais, ver como corre lá, ver que lições nós podemos retirar. Eu devo lembrar que nós, apesar de tudo, temos tido a sorte, Portugal tem tido a sorte de não ser um país, de ser um país periférico. O coronavírus está a ser um problema especialmente grave naqueles países que estão mais abertos à globalização, que estão mais abertos ao comércio internacional, que só se aperceberam da gravidade da propagação do vírus quando ele já estava absolutamente espalhado pela sua população. E, portanto, eu acho que esperar pela experiência dos outros não seria mal. Dizer, para finalizar, que nesse momento em que nós começarmos a reabrir as escolas ou outros serviços, vai-se começar, de facto, a colocar a questão, ou melhor, a discussão vai começar a colocar-se naqueles termos em que nós não quisemos que ela se colocasse no início, que é saber que grau de imunidade de grupo é possível, que grau de imunidade de grupo é que nós temos, e nesse momento nós vamos ter que ter a certeza absoluta, ou uma certeza muito avançada, de que estamos preparados para dirigir os esforços e os nossos recursos para a proteção dos mais vulneráveis. Falamos das prisões, como falaremos adiante, falamos da proteção dos lares, falamos de medidas para impedir que, por exemplo, as crianças voltem a contactar de forma sistemática com os avós, etc, etc. E, portanto, eu neste momento não estou ainda seguro, enfim, não serei eu que estarei seguro, porque não sou profissional, muito menos especialista nessa matéria, mas ainda não vi nenhum dos especialistas a dizer-me que a breve prazo, ou a muito breve prazo, estaremos seguros de tudo isto.
Aliás, para complementar, quanto mais eficaz a contenção nesta fase, provavelmente menor a imunidade de grupo alcançada, ou seja, claro, a capacidade de prevenir a transmissão também depois tem esse efeito, não digo negativo, evidentemente, mas que faz vislumbrar que até a existência de vacina, que se antecipa a ser tarde, as medidas tenham que se manter. Eu já agora, acho que também nós fazemos um bocadinho de serviço público, e também não devemos enquadrar esta discussão no sentido de dizer, bom, chegou a altura de afrouxar, longe disso, estamos a antecipar um debate com muita cautela, isto é, todos os peritos, pelo menos uma coisa que dizem é, quando tiver que haver a redução das medidas, ela tem de ser muito sustentada, tem que haver um grau de certeza grande que a transmissão comunitária se torna muito esporádica e que volta a ser possível reconstituir cadeias de transmissão, caso elas voltem a existir, para que este grande esforço de aplanar a curva desta linha de contágio não produza depois uma segunda onda mais tarde, em que aí surge exponencialmente outra vez o problema. Daniel, passava-te a palavra, uma vez que também, enfim, abordaste o tema em escritos nesta semana, em torno, nomeadamente, por exemplo, da ideia da máscara como potencialmente um instrumento com o qual se calhar vamos ter que nos habituar a conviver. É verdade que existem filosofias, ou pelo menos, não é propriamente filosofias, teses, leituras diferentes nos peritos de saúde pública sobre a utilização da máscara. A OMS tem dado algumas indicações num determinado sentido quanto a um alcance de recomendação mais intenso, ou perdão, menos intenso do que outros especialistas, seguramente também pesando a existência de escassez de acesso às máscaras como um fator relevante, devendo priorizar o seu acesso aos profissionais de saúde, mas escreveste sobre o tema e, portanto, também esta ideia de que alguns comportamentos sociais e alguns instrumentos do nosso dia-a-dia que vamos ter que nos habituar a lidar com eles poderá ter que mudar no futuro, não será também algo para o qual nos devemos começar a preparar e a refletir sobre como responder?
Não é também, está aliás ligado à forma como nós vamos ou não vamos regressar a alguma normalidade. Eu devo dizer que é verdade que nós temos poucos dados sobre os testes, podemos ter muitas dúvidas, mas há dados objetivos que temos, que é a ocupação das unidades de cuidados intensivos e o número de óbitos. E esse aí…
Entrenamento, já agora.
Entrenamento, quais? Cuidados intensivos e óbitos. E estes dados são consistentes com o resto da informação, portanto, permite-nos… Eu devo recordar, nós queríamos achatar a curva por causa destes dados. Era esta a razão, era o Serviço Nacional de Saúde conseguir responder. Até agora, e então se for verdade que já ultrapassámos o pico, não sei, não fazemos a menor ideia se é verdade ou não, quer dizer que os serviços de saúde conseguiram responder, quer dizer que conseguimos achatar abaixo da capacidade de resposta, e era esse o único objetivo. O regresso, se conseguimos achatar a curva, o regresso será muito lento, porque quer dizer que a curva é ela mais comprida, não é? Portanto, era, aliás, essa sempre foi essa a questão. Há muitos que não quererão voltar, é preciso perceber que nós não decidimos só quem é que volta, quem não volta. Vai haver ou não resistência das pessoas em dois sentidos. Uns quererão, não quererão voltar, porque têm receio de voltar, outros têm pressa de voltar, porque têm situações socioeconómicas totalmente insustentáveis, coisa que não pode, insisto, não pode ser ignorada neste debate, porque há pessoas que estão a ter problemas mais graves do que o coronavírus por estarem confinadas em casa, e isso não é um pormenor. As máscaras, o uso generalizado das máscaras, para mim, pode ter duas vantagens. Não é para proteger o próprio, já foi dito 20 vezes, não é para proteger o próprio. Reduzem alguma coisa, pelo menos, e disse ninguém disputa, reduz a propagação do vírus e tem um efeito psicológico de baixar a ansiedade e permitir que algumas pessoas consigam regressar. Eu acho que é importante, a insistência é sempre a oposta, eu sei, pedagógica, quer dizer, não é tempo, pois eu acho que em algumas pessoas é preciso baixar a ansiedade. Eu acho que até agora a razão porque as máscaras não foram propostas foi, primeiro, porque estamos numa fase de confinamento total em que elas não são necessárias para a esmagadora maioria das pessoas. Segundo, há escassez de máscaras e há prioridades na utilização de máscaras. Terceiro, é preciso fazer, antes de generalizar o uso das máscaras, uma grande pedagogia sobre a utilização das máscaras e o bom uso das máscaras para que não tenha um efeito contraproducente. Eu acho que a Organização Mundial de Saúde está tudo a pensar em situações um pouco diferentes das nossas. Ou seja, a Organização Mundial de Saúde está a falar para o mundo inteiro, não é? Há países que ainda estão numa fase de muito poucas medidas e a máscara podia ser vista como um substituto, pura e simples, dessas medidas e não teria resultado. Eu acho que nós estamos com um problema, é o sucesso. Se se confirma o que nós temos visto, o sucesso do nosso, da forma como gerimos isto, vai prolongar a curva, vai prolongar a dificuldade de regresso, e isto levanta-nos um problema, que não tem a ver, se vocês falarem em imunidade de grupo, eu tenho uma amiga cientista que já me corrigiu e disse que estamos a discutir a imunidade, não estamos a discutir a imunidade de grupo, nós não atingiremos um nível tal de infectados que permita falar de imunidade de grupo, mas estamos a falar de haver mais ou menos gente imune. E a verdade é que nós vamos ser vítimas do nosso próprio sucesso. Se os números estão certos, ou mesmo não estão certos, extrapolando como extrapolamos para os outros, temos muito poucos infectados. E isso vai ser um problema no regresso, e sobretudo vai ser um problema no inverno. Se for verdade...
Daniel, deixa-me só interromper, nós não sabemos se temos muito ou poucos, porque fazemos poucos testes.
O que eu estou a dizer é, mesmo com as extrapolações mais pessimistas que existem, a extrapolação que eu vejo mais brutal, vai-nos nem 1% de infectado. O que significa que se isto volta no inverno, se não houver ainda vacina… Não
há, é evidente que volta no inverno, Daniel.
Pronto, não, está bem.
É evidente que volta no inverno, e esse é
tudo,
o problema.
Eu tudo que não domino nestas coisas, digo-se, mesmo que esteja convicto delas, porque… Portanto, voltando isto no inverno…
Essa é que é a questão central da equação que temos que lidar.
Não havendo vacina no inverno, ou seja, eu nunca defendi a estratégia do Reino Unido, que era uma estratégia louca, suicida, de deixa espalhar, e não havia como proteger, quando deixa-se espalhar, não há como proteger os grupos de risco, não é possível.
O Reino Unido defendeu essa tese, acho que durante um ou dois dias só também.
Pois é, isso também, eu disse a tese inicial.
Ao contrário da Suécia, que teve condições para aplicar de uma forma mais extensiva, e da própria
também
Holanda.
Mas também dela saiu.
Saiu muito mitigadamente, tal como a Dinamarca vai restante mitigadamente.
Mas a situação aposta também não é boa, que é, estamos totalmente dependentes do humor do vírus. E, portanto, acho que o que nós vamos ter que fazer é regressar lentamente, faseadamente, a mais ou menos normalidade. Temos um problema das escolas, a Áustria, por exemplo, a Dinamarca vai começar pelas escolas, já a Áustria não, vai começar pelo comércio, e a Áustria é bastante semelhante à nossa, a curva deles é bastante semelhante à nossa. Agora, o uso da máscara pode permitir que esse regresso seja mais controlado. Temos o problema das escolas, não é se é bom se é mau, os pais não vão deixar as crianças ir para a escola. E, portanto, podemos ter aqui um problema que eu acho que provavelmente se pode resolver de uma maneira, foi na minha cabeça, e não sei se é possível, que é que o regresso ao trabalho comece pelas pessoas que não têm menores a cargo. Na medida do possível, se prioriza as pessoas que não têm… Agora, eu acho que tem que se fazer a pedagogia contrária àquela que vocês estão a fazer, que é explicar às pessoas que algumas vão ter que voltar a trabalhar antes do vírus desaparecer, antes de deixar de haver óbitos, antes de deixar de haver infectados. Caso contrário, o país entra, por isso, simplesmente, em colapso, e pior, nós fechamos-nos todos em casa, ninguém é infectado, e quando regressarmos, isto começa tudo outra vez.
Obrigado, Daniel. Para concluir, José Eduardo, no tempo que nos sobra para esta parte, uma questão que focaste há bocadinho, de facto, tinha a ver com o regresso no inverno. Ou seja, uma estratégia que agora discutimos, ou que ponderamos, que é o levantamento, o desligar destas medidas, nós no fundo não deveríamos encarar como plano de contingência a possibilidade de, mesmo que consigamos para o período do verão, que supostamente será um período de acalmia na propagação, desligar algumas destas medidas? Não deveria haver um plano de contingência para voltar a ligar algumas delas, se porventura regressarmos numa fase mais avançada, num contexto em que ainda não temos vacina, como tudo indica, virá a ser o caso? Ou seja, uma estratégia de planificação não tem que ser uma estratégia a vários meses e até a um ano e meio, dois anos, equacionando precisamente a existência de vacina e adotando medidas de confinamento consoante os picos ou os riscos de cada uma destas alturas?
É muito difícil responder à tua pergunta no minutinho que vocês me deixaram nesta
primeira parte. Um pouco mais, porque foi solicitado mais tempo.
Eu estive a ouvir-vos com muita atenção, bom dia a todos, bom dia, boa noite aos telespectadores, quando nos estiverem a ver, nem sei por onde começar, mas deixa-me, porque queria dizer algumas coisas sobre o tema para lá da tua pergunta, voltar um bocadinho atrás e dizer uma coisa. Em primeiro lugar, nós estamos perante uma pandemia sobre a qual a grande certeza é a incerteza, é o desconhecido, é não sabermos. Toda esta discussão das máscaras, usam-se, não se usam, é um bocadinho diferente, porque esta parece apenas e só uma discussão de necessidade. Em qualquer circunstância destas, o que mandam as regras sempre é o princípio da precaução, e o princípio da precaução não havia admitir discussão sobre isso. Se houvesse máscaras para todos, pura e simplesmente quando vamos à rua e estamos a menos de um metro das outras pessoas, independentemente de toda a pedagogia que falta para as máscaras que ainda não chegaram, eram se houvessem máscaras, e eu não estou a dizer que nós somos especiais por não termos máscaras, parece que não há no mundo inteiro. Nós, se tivéssemos máscaras, é evidente que estávamos a usar de cada vez que fôssemos ao supermercado, cada vez que fôssemos à rua, para qualquer uma das tarefas essenciais. Mas que não seja porque há a sensação de que, se é verdade que não sabemos se estamos infectados e estamos a transmitir, e é para esses, nunca, por maioria de razão, nunca nenhum de nós saberá ao princípio se está ou não está infectado, logo quando sai à rua devia andar de máscara, e só não devia andar de máscara quem está em casa. Essa é uma discussão tonta. Do ponto de vista do princípio da precaução, a questão colocou-se para que as pessoas não entrassem em pânico, porque nós estamos fundamentalmente, ao fim de quatro semanas estamos a ser comandados pelo medo. Continuamos a ser comandados pelo medo, mas precisamos agora de um bocadinho mais do que isso. Mas olha, este medo e este desconhecimento faz com que, em primeiro lugar, todas as decisões prudentes que temos estado a tomar nunca são excessivamente prudentes. Não há decisões excessivamente prudentes para salvar vidas perante o desconhecido. E mesmo assim, nós temos a sorte de ser um medo relativo, porque se isto, em vez de ser uma doença com 10% de taxa de letalidade nos casos mais graves, que afeta grupos muito específicos da população, fosse uma coisa mais parecida com o Ébola, com uma pandemia com taxas de mortalidade de 50%, nós provavelmente já estaríamos a viver uma distopia completamente diferente. Neste balão de ensaio do futuro, que o futuro pode ser assim, o futuro pode nos obrigar, enquanto não houver vacina, ninguém imagina estádios cheios de futebol, festivais cheios de pessoas, ninguém imagina que no verão que aí vem, enquanto nós não tivermos uma vacina e perante este desconhecimento, não tenha que haver, e agora entra na tua pergunta, Pedro, um plano para regressar à normalidade, mas um plano para regressar a uma normalidade que não é nada a normalidade que nós conhecemos no passado. E isso obriga-nos, entrou agora no tema das escolas, a repensar já as coisas. Vamos lá ver. É mesmo antes de as poder fazer, no fundo é isso que estamos a exigir em relação à economia da União Europeia, é que projete o futuro no momento em que ainda não é possível começar a executar algum futuro, porque ainda estamos todos em casa. Em relação a um conjunto de coisas, que o que nós percebemos é que enquanto não houver vacina vamos ter restrições, nós temos que, da mesma maneira que descobrimos que não se pode fazer tudo em teletrabalho, também seguramente descobrimos que a escola em casa, sendo neste momento uma necessidade, pode ser uma coisa muito mais eficaz e muito melhor do que tem estado a ser. Quer dizer, nós ainda estamos num primeiro mês de reação, mas é das coisas que está a fazer as pessoas darem doidas, terem que trabalhar em casa. Ao mesmo tempo, quem tem 3 ou 4 filhos, de repente precisa ter 3 ou 4 computadores, já nem falo dos problemas de desigualdades sociais na aprendizagem que isso agrava, terem 3 ou 4 computadores, 3 ou 4 espaços no seu T2 ou no seu T3, para estar tudo no Zoom e no Hangout, cada um a falar por seu lado, se não tiverem todos um microfone cada um, é uma coisa que parece escola, mas não está a ser bem escola, está a ser uma espécie de entretém das crianças que não as faz verdadeiramente aprender. Ora, isto aguenta-se um período escolar, aguenta-se um período, desculpem a expressão, de macacada. Um ano inteiro escolar, como pode acontecer se não descobrirmos a vacina, se não tivermos atingido o pico e estivermos estar preparados para melhores estratégias, precisa que o Ministério da Educação não desapareça por completo como tem desaparecido e haja aqui alguma estratégia para ter alguma eficácia no ensino à distância. Da mesma maneira que as empresas estão todas a procurar ser mais eficazes nesta coisa que é trabalharmos só na internet a partir do computador, o que há a fazer na escola à distância está muito longe de ser feito para que ela seja eficaz. Ou seja, em suma, concordo com a medida.
Seguramente que há um problema de recursos e de assimetria nos recursos e no acesso que referias, que também num período de tempo, que até ao momento foi 3 semanas, não se consegue corrigir com a rapidez necessária para dar resposta.
Portanto, não, o Ministério está a trabalhar, por nós exemplo, não corrigimos
na,
ainda.
Na reintrodução, Pedro, da telescola, por exemplo, que é um meio, é mais coxo do que os restantes, precisamente porque há uma distribuição assimétrica de recursos nas famílias e as desigualdades sociais fazem-se sentir mais intensamente entre os que têm e os que não têm esses meios telemáticos.
Pedro, eu acho que nós somos em geral um país que não prima espetacularmente pela competência e, portanto, quem quer que estivesse turno e raria, e muitas coisas estão a acontecer não tão bem como podiam. Agora, se estamos todos aqui e nos dedicamos uma hora a fazer uma emissão de televisão, é para dizer que muitas dessas coisas podem ser melhoradas. Uma pessoa olha para cada um dos diplomas que vai surgindo da concretização do estado de emergência e tem vontade é de ajudar, não é? O objetivo aqui, sem ironia, é dizer, por exemplo, aquilo que mesmo os meus filhos que têm neste momento, porque já teve que ser um instrumento para cada um deles poder trabalhar, o que lhes está a acontecer à minha frente não é bem escola.
Posso dizer uma frase?
Não.
É uma frase.
Daniel, dizer, não tens tempo.
A ideia sequer. Daniel, a ideia sequer, no próximo ano letivo. A ideia sequer. É uma frase, já teria acabado. A ideia sequer que no próximo ano letivo é possível nós estarmos em confinamento é totalmente lunática. Totalmente lunática. Se nós no próximo ano letivo estivermos em confinamento, este país pura e simplesmente acabou e os pobres estarão a passar fome.
Então quando passamos,
temos que terminar aqui esta primeira parte. Agradeço a todos, regressamos já para a segunda parte, podemos retomar alguns destes temas, uma vez que também estaremos a discutir pacote de medidas relevantes ainda nesta matéria a propósito dos estabelecimentos prisionais. Regressamos daqui a breves instantes, até já.
A política deles mantém-se.
Já é tempo de se falar um bocado de política, de haver debate político no Parlamento.
Não deixar passar nada em branco.
Este debate é claramente marcado por uma expectativa, que é a expectativa em relação aos três novos partidos.
A Semana do Governo, dos políticos e dos partidos, passada a pente fino. Bloco Central, com Pedro Adão e Silva e Pedro Marques Lopes, moderação de Anselmo Crespo. Sexta, depois das 7 da tarde, e sábado às 11 da manhã.
Bem-vindos à segunda parte do Sem Moderação desta semana, onde continuamos a avaliar as consequências e a antecipar algumas das discussões que vamos ter no futuro sobre o Covid-19 e as suas consequências, e vamos, de seguida, abordar algo que estará em discussão hoje na Assembleia da República da parte da tarde e que diz respeito à adoção de medidas com vista a prevenir e a evitar a propagação do vírus nos estabelecimentos prisionais. Uma proposta de lei do Governo que deu entrada a semana passada prevê a introdução de perdão parcial de penas para penas até 2 anos e reunidos alguns requisitos e identificados alguns crimes que ficam excluídos dessa possibilidade de perdão de pena, acompanhada também de uma flexibilização das regras de indulto presidencial, portanto alterando pontualmente a legislação que permite ao Presidente da República conceder indultos, admitindo que para reclusos com mais de 65 anos, com condições de saúde identificadas ou com graus de autonomia reduzido, possa também haver a aplicação de um indulto, e ainda introduzindo a possibilidade também de, no quadro excepcional desta pandemia, algumas das licenças administrativas de saída precária poderem também elas ser ajustadas a estas necessidades, portanto com a obrigação de permanência no domicílio. No entanto, a matéria não está a ser tão consensual quanto outras medidas de resposta à crise. O PSD manifestou algumas reservas quanto ao alcance deste conjunto de medidas e, no seu estilo habitual, portanto não no registro de manifestar objeções fundadas, ou pelo menos fundamentadas, de acordo com uma determinada perspectiva respeitável, se quisermos, que é a posição do PSD, o Chega, obviamente, aproveitou para fazer disto o seu populismo habitual, dando nota de que, a pretexto da crise, delinquentes e criminosos iriam ser postos fora das prisões rapidamente e, portanto, seria inadmissível uma solução deste tipo. E, portanto, perante esta discussão, que é séria, entre medidas humanitárias, por um lado, e de prevenção da propagação e, obviamente, questões relativas ao funcionamento do sistema criminal, a questão que se impõe é que resposta poderemos procurar dar nesta área também bastante sensível. José Eduardo Martins, um comentário.
Um comentário breve, porque esta nossa segunda parte parece ser um bocadinho mais curta, mas gostava só de voltar um niquinho de nada atrás daquilo com que o Daniel terminou a primeira parte e que eu tristemente concordo. Se nós daqui a um ano estivermos em confinamento, teremos um problema gravíssimo e já teremos, como soube dizer-se ultimamente, morrido da cura. A economia terá de tal maneira parado que não haverá recursos e, portanto, morrerá mais gente por causa do coronavírus que com o coronavírus. Talvez. Mas perante este desconhecimento nós não temos nenhuma certeza sobre isso até termos a vacina. No fundo, a tese que se opõe nos Estados Unidos entre aquele senhor que foi o inspirador da ideia inicial de procurar, tal como no Brasil e noutros países, atingir mais rapidamente, se aquela é possível, a imunidade de grupo. Na semana passada, no programa do Zakaria, explicava qualquer coisa um bocadinho como o Daniel está a tentar, o conselheiro do Trump, não é? Um bocadinho como o Daniel está a tentar explicar. Não, é Daniel, de factual. O que o senhor dizia é que nós vamos, se isto ataca especialmente os mais velhos, o nosso plano para sair de casa tem que ser daqui a pouco pôr todos os mais novos na rua e proteger apenas os mais velhos. E esses são, é muito nessa linha que vão todos os planos, no sentido de que, no desconhecido e indo para lá da precaução, temos que começar a sair para a rua sem saber se há um segundo pico no inverno. Eu acho que ainda é cedo para saber exatamente só o que podemos fazer, mas essa é no fundo a tese da maior parte das pessoas, que percebe que a economia não pode ficar parada para sempre, era desejável que não ficasse. O tema da libertação dos presos, eu acho, vamos lá ver, eu tenho sentimentos diversos sobre esta matéria, porque embora o meu contacto com o direito penal seja muito raro e muito esparso, tenho a sensação de que nós em Portugal temos presos a mais. Não é tanto o tema de termos prisões sobrelotadas, é que temos pessoas presas a mais para o tipo de criminalidade que temos e para o perfil de criminalidade que existe neste país. Tenho a sensação que ainda há muita gente, que mais gente do que há que devia presa, porque não tem dinheiro para pagar multas e portanto vai presa, que é uma coisa que as pessoas às vezes esquecem que ainda pode acontecer. Acho que há muita gente presa por bagatelas e por ser mal defendida e portanto… O sistema prisional antes da pandemia e o sistema penal parece-me já tinha aqui um problema. Agora, o que nós não podemos deixar para não dar pasto aos populistas é a ideia na cabeça das pessoas que estamos a aproveitar a pandemia para resolver o problema de sobrelotação do sistema prisional, quando ainda pouco, ao contrário dos lares, têm sido sítios onde os focos de infecção, felizmente, têm estado longe de acontecer. A medida que vai ser discutida hoje tem três ou quatro aperfeiçoamentos. A ideia do PSD em geral é de que, se há um problema de sobrelotação e de risco para a saúde, isso não bule com o que a lei penal já fez, as pessoas irão apenas para casa nas situações de risco e depois voltarão, passado o tempo da pandemia, para a normalidade e para cumprir a pena. Eu acho que nós podemos fazer aqui duas coisas e mostrar um gesto um bocadinho mais humanista. Acho que a proposta do governo, que se acaba de contabilizar e que há meia hora sabemos do anúncio da Ministra da Justiça, que afinal não são 1.200, mas 2.700 presos, é um bocadinho, e será quase 20% da população penal, e é uma coisa que merecia alguma reflexão. Três notas sobre as medidas. Primeiro, o perdão parcial deixa a reincidência de fora. Não sei se é acisado. O indulto aos maiores, não é bem assim?
Está sujeito à não reincidência e caso ocorra reincidência, a medida
é… Não, o meu ponto é, a reincidência anterior não é avaliada no momento da libertação. Tenho dúvidas sobre isso. A segunda coisa é que o indulto para os maiores de 65 anos não deixa nenhum crime de fora. Não me parece uma coisa acisada.
Poderá vir depois, a ser alterado, quer isso, quer a própria idade. Também houve uma proposta no sentido de subir de 65 para 70, que será avaliada esta tarde.
Não me parece seja tanto de subir de 65 para 70, quer dizer, mas estás-me a pedir só a minha opinião. Eu acho que valia mais deixar aos 65, mas não tratar os crimes todos por igual. Depois a última nota, muito breve, para passar aos outros, é que, vamos lá ver, tem havido aqui vários problemas de constitucionalidade orgânica com alguns dos diplomas no tempo do estado de emergência. Ora, aqui as licenças concedidas em vez de dois por 45 ou mais dias sem a intervenção de um tribunal de execução de penas, parece uma coisa um bocadinho complicada e que podia ser aperfeiçoada esta tarde, embora, lá está, um dia avaliaremos tudo o que foi produzido nestas semanas e perceberemos todos que muito podia ter sido feito melhor, mas é o totobola de segunda-feira.
Agora só para acrescentar, de facto confirmei agora, houve propostas de alteração apresentadas para subir para 70 e para prever que a lista de crimes que impede o perdão também é a mesma lista de crimes que impede o indulto. Portanto, eu dei uma informação um bocadinho incompleta há pouco, confirmei agora, e portanto há proposta de alteração nesse sentido.
Daniel Oliveira. São duas boas propostas.
Passa aí para o Francisco.
Francisco Mendes da Silva.
Sim, e a pergunta é?
A pergunta é um comentário. A pergunta é um comentário a este tema.
Sim, muito. Não tenho.
Tens condições para receber os familiares que vão voltar?
Desconheço que tenho, mas se quiserem vir, muito bem. Bem, eu na semana passada disse que, logo parece-me absolutamente inacreditável, mas é o que é, que num ambiente controlado como as prisões, o coronavírus seja um problema especial, mas é o que é. E portanto eu admito e sou absolutamente favorável a um conjunto de medidas neste sentido, que coloquem… que protejam, que ao mesmo tempo protejam a população prisional da propagação do vírus e, por outro lado, impeça também a propagação cá para fora. É óbvio que estas medidas serão sempre medidas imperfeitas, e isso vê-se nas propostas apresentadas, porque há um conjunto de soluções que no fim da linha me parecem, de facto, insuficientes. Mas eu também, deixa-me dizer o seguinte, eu percebo que assim seja, eu prefiro que sejam imperfeitas do que, como diz o Zé Eduardo, deem pasto aos populismos. Designadamente aquele populismo do Dr. Ventura, que me parece que tem como é seu hábito nesta matéria uma posição bastante, enfim, vou utilizar o termo que está em voga, repugnante, porque não é assente em nenhuma consideração de política criminal, não é assente em nenhuma consideração de saúde pública, é pura e simplesmente…
Exploração do medo.
Exploração do medo. E eu devo dizer, também devo dizer quanto a isso o seguinte, eu, enfim, 65 anos, 70 anos, se é este ou aquele crime, o que se nota, mesmo para finalizar, o que se nota é que, e se calhar não podia deixar de ser de outra forma, o que nós temos aqui não é tanto verdadeiramente uma medida de saúde pública, de impedimento da propagação ou de aumento da propagação do vírus, é quase como que uma medida de política criminal ou de execução de penas, no fundo é dizer, há pessoas cujo crime, e repara um parênteses, é verdade, quando nós falamos de pessoas que estão a cumprir penas inferiores a 2 anos, é porque estamos a falar de pessoas que não puderam pagar a multa que foi aplicada como substituição da pena de prisão. Portanto, sim, é óbvio, nós estamos a falar do fim da cadeia de gravidade, se quiseres, das pessoas que estão presas. E quando nós vemos isto, quando nós percebemos isto, percebemos que se calhar o que nós estamos a impedir é que, para além daquela pena que as pessoas estão a cumprir, ainda tenham uma pena à sória de ficarem contaminadas por este vírus. E portanto eu admito isso, talvez não possa dizer desta forma, mas eu aceito que isto seja mais uma medida de execução de penas e uma medida de política criminal, no sentido de não acrescentarmos uma pena à pena que as pessoas já estão a cumprir, do que propriamente uma medida de saúde pública que impeça a propagação do vírus, porque de facto parece-me que a população, se retirarmos das prisões, a população que vamos poder retirar com esta medida, não parece que o vírus deixe de se propagar extraordinariamente na população prisional.
Daniel Oliveira.
Já posso, desculpa lá, estava com um problema técnico. Começando por libertação de pessoas com penas inferiores a 2 anos, na realidade é o Estado, vamos pôr assim, é como se o Estado pagasse a multa pelas pessoas, não é? Se uma pessoa que pode pagar a multa pode estar solta, não há razão nenhuma para haver um alarme social por uma pessoa que não pôde pagar a multa ser solta. Para mim isto é uma medida humanitária. E não é difícil perceber, mesmo que tivéssemos condições melhores nas prisões, que as prisões sendo um espaço, é verdade que são um espaço muito controlado, mas são um espaço concentracionário, ou significa, a não ser que tu feches as pessoas nas celas, o que significa que estás, não é a mesma coisa que estar fechado em casa, não é? Fecha as pessoas nas celas sem intervalos, sem coisa nenhuma, sem comerem juntos, etc. É um sítio onde, se por acaso, é verdade que não tem havido casos como os lares, só que se por acaso há, tu não podes fazer o que fizeste nos lares, não podes de repente pegar nos presos e tirá-los de lá, não é? Para lhes salvar a vida. E portanto, para mim, significa não aplicar aos presos uma pena que eles não tiveram, é a pena de morte. E portanto a mim parece-me, tenho dúvidas sobre a solução a partir de uma determinada idade independentemente do crime, porque há crimes, alguém com 65 anos…
A lista de crimes que exclui o perdão também exclui o indulto, que é ativado pela idade.
Excelente.
E é sempre uma decisão do Presidente da República mediante relatório clínico.
Para mim parece-me evidente que não há razões para criar alarme, a não ser quem o queira criar, por libertar pessoas, por exemplo, que têm penas inferiores a 2 anos. Não há nenhuma razão que leve a criar alarme social por pessoas que poderiam estar soltas de pagassem. Quanto a André Ventura, eu não preciso de aconselhar nada de especial. Se André Ventura quer perceber o que é que ele próprio está a fazer com isto, é ler a sua tese de doutoramento.
Bem lembrado.
Que explana muito claramente o que é o populismo penal, como criar alarme nas pessoas, está lá tudo, é muito bem feito, uma coisa muito bem explicada sobre como é que pessoas como o André Ventura utilizam estes momentos para ganhar votos, e isso toma, leva a medidas penais. Está no doutoramento do Dr. André Ventura, ele explica claramente e de uma forma um bocadinho mais sustentável.
Eu tenho outra, Daniel, eu tenho outra recomendação, que é, eu tenho reparado que André Ventura tem tentado ir a lares, tem tentado ir a hospitais para fazer oportunidades fotográficas, eu recomendo que ele passe um ou dois dias numa prisão.
Excelente sugestão, subscrevo.
Muito bem, e assim chegamos ao final da segunda parte do Sem Moderação desta semana. Os nossos ouvintes da TSF podem acompanhar-nos através do podcast ou ir a correr para a televisão ver o resto do programa. Os nossos telespectadores encontram-se connosco daqui a breves instantes para a terceira parte. Até já.
Estima-se que hoje no mundo mais de 40 milhões de pessoas estejam em situação de escravatura.
Num mundo em turbulência, as explicações para o estado do sítio. Um olhar global e especializado para as histórias e protagonistas que marcam o nosso tempo.
As pessoas que fazem as revoluções sociais continuam agarradas aos seus estereótipos, à ideia que eles têm do que deve ser uma sociedade.
O estado do sítio. Um programa de Ricardo Alexandre e José Cotileiro. Ao sábado, ao meio-dia e sempre em podcast em tsf.pt.
Bem-vindos à terceira e derradeira parte do Sem Moderação desta semana, na qual olharemos com maior detalhe para o conjunto de medidas já adotadas e em discussão nas instituições europeias para resposta aos problemas colocados pela pandemia do coronavírus. Nas semanas anteriores, tem sido bastante intensa a produção da parte da Comissão Europeia de Mecanismos de Apoio. No momento em que se sublinha a ausência de resposta europeia, de facto a Comissão tem procurado responder à chamada com um conjunto substancial de iniciativas, desde logo 100 mil milhões em empréstimos a países para garantir empregos e empresas, a ativação do Fundo de Apoio a Investimento no valor de 8 mil milhões de euros, o Fundo de Auxílio Europeu específico para pessoas carenciadas, com financiamento a 100% para os Estados-membros, medidas de apoio à pesca e à agricultura, um reforço no Fundo de Coesão permitindo que ele possa ser feito e possa haver recurso ao Fundo de Coesão sem cofinanciamento por parte do Estado, dos Estados, e reprogramando o investimento entre regiões para acudir às mais carenciadas, um apoio de emergência para a aquisição de material, EPIs, máscaras e outros para os sistemas de saúde no valor de 3 mil milhões de euros e também, obviamente, a derrogação da cláusula de salvaguarda, ou melhor, a ativação da cláusula de salvaguarda derrogando as regras sobre os saldos orçamentais ou sobre a consolidação orçamental que vigoram no quadro dos países que fazem parte da zona euro. Por outro lado, o Banco Europeu de Investimento também ativou uma linha de 20 mil milhões de euros para apoio a PMEs e o Banco Central Europeu, depois de um primeiro tiro ao lado em que apenas anunciou um programa no valor de 120 mil milhões de euros para compra de ativos, reforçou muito substancialmente na semana seguinte este valor, subindo para cerca de 750 mil milhões, ou melhor, acrescentando 750 mil milhões aos valores em cima da mesa, portanto juntando estes aos 120 mil milhões. Perante tudo isto, podíamos dizer, bom, resposta robusta. No entanto, a questão fundamental que provavelmente ocupará esta terceira parte diz respeito ao impasse que se verifica noutra instituição, curiosamente a única que verdadeiramente não está prevista em nenhum tratado e que na realidade não existe, formalmente, ou pelo menos é um grupo informal, que é a discussão que decorre, ou que decorreu, ou continua a decorrer, no Eurogrupo, em torno de recorrer ou não à possível emissão de dívida pública europeia, que tem sido afastada, portanto é o debate antigo dos Eurobonds que tem sido afastado por alguns Estados-membros no contexto do coronavírus, portanto a sua transformação em coronabonds, falámos disto a semana passada, e portanto não tendo sido possível esse caminho, estudam-se outras hipóteses, nomeadamente a de recurso ao mecanismo europeu de estabilidade e portanto financiar através dessa via. No entanto, daquilo que sabemos da reunião que ficou suspensa ontem, ou que não ficou concluída ontem, a grande questão que está a dividir os europeus, os ministros de finanças reunidos no Eurogrupo, e em que a Holanda terá sido aparentemente, de acordo com o que transparece para o exterior, o principal agente dessa linha interpretativa, é que este acesso a financiamento tem que estar ligado à condicionalidade. Ora, condicionalidade é Eurospeak ou Newspeak para austeridade. E, portanto, é neste contexto que há que discutir se a resposta que a Comissão aparentemente encarou como sendo prioritária está a ter o mesmo grau de consciência da urgência e gravidade da parte daqueles que são os mais resistentes membros do Eurogrupo e no quadro do qual, obviamente, os próximos dias serão absolutamente decisivos. Daniel Oliveira, um comentário, uma avaliação, uma análise.
Sim, a questão mais importante, quando nós percebemos o que é que vai acontecer aos orçamentos dos países e aos déficits dos países, é evidentemente o endividamento. Essa é que é a questão fundamental para os próximos tempos, é como é que nós vamos ser esmagados depois de, além da crise económica, uma crise outra vez das dívidas soberanas por incapacidade de endividamento a juros decentes. O que está em debate não é nada de radical na Europa nesta matéria, nada, nenhuma das soluções mais radicais esteve alguma vez sequer em cima da mesa neste debate. Temos de um lado Espanha, Itália, Portugal, outros, e França, que como sempre chega ao fim e rende-se à Alemanha, é um ato histórico, portanto que não, os países devem respeitar as suas tradições. O que temos em debate é...
Era uma piada própria para um anglófilo como o Francisco, cuja missão
mas para um multiculturalista como o Daniel, que respeita as culturas entranhadas dos povos, acho que faz sentido. Agora exigir à França que deixe de ser a França.
Exatamente. Os coronabonds que estão em debate são a sua versão leve. Ou seja, não é emissão de dívida europeia. Esses seriam os eurobonds a sério. O que está em debate são títulos da dívida garantidos pelo BCE, que permitem taxas de dívida mais baixas do que a compra ao próprio BCE, aquilo que os países estão neste momento a fazer. A proposta da Alemanha e da Holanda é que a Holanda faz polícia mal e a Alemanha de polícia bom, mas a posição é a mesma, é o mecanismo europeu de estabilidade, que é uma troika institucionalizada. É bem importante dizer, o mecanismo europeu de estabilidade foi criado para substituir as troicas. E, portanto, ele está naturalmente associado à austeridade, a ideias da austeridade, ou, como dizem os jornalistas portugueses que já se converteram diligentemente à linguagem, a reformas. Pronto. Os próprios jornalistas já integraram completamente o discurso. É impressionante, mesmo depois de já o ter vivido, voltam a utilizar o discurso. O presidente, só para terem uma ideia, o presidente do mecanismo europeu de estabilidade, Klaus Ringling, que foi da Troika da Grécia, era o mais agressivo da Troika da Grécia, portanto isto diz-vos qualquer coisa sobre o que é que será este mecanismo de estabilidade. A Holanda propõe condicionalismo faseado, eu adoro os eufemismos europeus, ou seja, a austeridade é mais tarde, e a Alemanha eu ainda não percebi, mas do que percebo, propõe basicamente não esteja lá nada, e depois logo se vê, que é o costume, não é? E nós percebemos o que é logo se vê quando falta dinheiro. A posição mais firme tem sido a italiana, que diz que só aceita um mecanismo europeu de estabilidade, a que aliás não pretende recorrer, se não estiverem lá condicionalismos nenhums, e isso não substitui
só
o debate do coronavírus. Só se não estiverem, e mesmo assim que isso não substitui o debate dos coronabonds. Até porque a Itália não pretende recolher, e percebe-se porquê. Portugal, se financiar um mecanismo europeu de estabilidade, tem taxas de juros mais altas do que aquelas que está a ter com o BCE. Portanto, não tem nenhuma vantagem especial a não ser o risco da austeridade. Na realidade, a função do mecanismo europeu de estabilidade foi uma, foi impedir o debate sobre os coronabonds. Foi para isso que foi posto em cima da mesa, para não haver o debate. É a velha técnica europeia. Qual foi o papel de Mário Centeno, e é com isto que eu termino, qual foi o papel de Mário Centeno nisto? Passou dias a fragilizar a posição dos países do Sul, dizendo que o debate sobre os coronabonds era para depois. Nós conhecemos, o debate sobre os eurobonds é para depois, há 10 anos que o debate sobre os eurobonds é para depois. O veto de gaveta é também das mais velhas táticas europeias. Portanto, foi o nosso Ministro das Finanças quem esteve a fazer o discurso para reduzir o impacto da proposta europeia. Depois apresentou a proposta, disse que a proposta que deviam ser debatidas eram as consensuais. Quais eram as propostas consensuais? Era da Holanda e da Alemanha. A proposta que Mário Centeno leva para o debate é a proposta alemã, com pequenas alterações, mas relativamente irrelevantes. É a proposta alemã, ou seja, é o próprio Ministro das Finanças português que, no papel de suposto árbitro, mais ninguém tem, resolve considerar que a posição equilibrada é a posição de uma das partes, que por acaso é do país. Portanto, nós temos neste momento esta situação caricata de ter a posição portuguesa defendida por um italiano e a posição alemã defendida por um português. Eu sempre avisei, sempre disse, que ter o presidente do Eurogrupo era mau para Portugal. Que quando viesse uma crise íamos perceber que era mau para Portugal, porque significa que nós não temos um representante português. Não temos ninguém a representar a nossa posição. Até porque Mário Centeno não faz o que fazia Dijsselbloem e o que fazem todos os representantes alemães, que é defender os interesses dos seus próprios países, mesmo nos cargos que ocupam. Não faz isso e, portanto, neste momento, o papel principal de Mário Centeno foi fazer pender o debate para o lado alemão e, cumprindo aquela velha tradição na Alemanha, na União Europeia, como no futebol, que é um jogo em que jogam 28 e no fim ganha a Alemanha. E uma das razões porque ganha a Alemanha é porque os nossos representantes não cumprem o seu papel e, portanto, Mário Centeno dificultou o papel, a posição do nosso aliado, e que é nosso aliado porque vamos ver por quanto tempo. Porque neste momento a Itália, o governo italiano, sabe que tem Salvini a morder-lhes canelas. E, portanto, vai querer uma posição, uma vitória qualquer, mais por razões políticas. Porque a Itália até sabe, provavelmente, se safa, no fim se safa com isto. O problema é, como é que, qual é a posição em que nós ficamos. E este era o momento, porque tínhamos um aliado como a Itália. Infelizmente não tivemos como aliado Mário Centeno, disposto ministro das Finanças português.
Eduardo Martins.
Bom dia.
Bom dia.
De novo. Bom dia. Tu agora dizes bom dia a todas as partes.
Não podia dizer bom dia na primeira, boa tarde na segunda e boa noite na terceira.
Estava até à espera que tu fizesse uma pergunta. Assim, mas deixa estar. Quero, é assim, basicamente, nós não estamos, aquele desconhecido falávamos na primeira parte, faz com que nós não saibamos quando é que acaba o confinamento, quando é que volta a haver uma economia minimamente normal e, portanto, qual é o impacto disto.
Sabemos que é brutal.
Mas as previsões mais otimistas apontam para uma quebra de 10% do PIB no global este ano, a nível europeu, que pode chegar aos 20%. Ora, perante isto, o que se discute entre ontem e hoje na União Europeia é basicamente um limite de 2% do PIB perante 20% de contração. Portanto, é evidente que, embora isto pareça que, perante o medo e a impossibilidade, pelo menos de às claras, fazer o discurso moral do passado sobre estarmos a ser vítimas do nosso comportamento dentre os participantes da zona euro, não estarmos todos na mesma situação, este discurso moral não é repetível, mas há uma coisa que ainda não tem paralelo, mas há uma coisa, Daniel, que o problema é que não tem paralelo na história.
Já um parecido, que é os que ficaram sem, o Daniel Bessa, por exemplo, dizia uma coisa no seguinte sentido: aqueles cujos rendimentos foram poupados, e entenda-se, não está a pensar nos bancos, aqueles cujos rendimentos foram poupados têm que se preparar para serem especialmente convocados para a austeridade. E, de facto, é de uma clareza naquilo que diz que é flagrante. Como que dizendo, aqueles que por acaso tiveram, no fundo, a felicidade, ou que por razões circunstanciais não sofreram com o impacto económico do seu rendimento, têm de ser talhados para o sacrifício no altar a seguir, mesmo que isto seja contraproducente, porque vai privar os poucos que têm rendimento, ou aqueles que ainda têm um rendimento, poderem ter a economia a carburar. Portanto, arranjar-se-á uma alternativa de discurso para introduzir a mesma linha, que pode não ser moral, como dizias com toda a razão, mas que acabará por encontrar outro veículo.
Pois, mas o meu problema é que eu adorava que me emprestassem dinheiro sem condicionalidade.
Eu não quero que me emprestem dinheiro, eu faço parte da União Europeia. Não quero que me emprestem dinheiro, faço parte da União Europeia. Essa lógica de que…
Explica lá, Daniel, já falaste muito, para lá um bocadinho.
Se são europeístas…
Alguém está a tentar dizer alguma coisa, já não vais continuar a falar, só falas um quarto hora desta terceira parte e não vale a pena estarmos a perder o que estávamos a fazer para virmos para aqui só ouvir-te a ti. Portanto, só um bocadinho. O meu problema, o que te quero dizer sobre isso, com toda a calma, sem me zangar, o que quero dizer é que é assim, a austeridade é consequência da escassez. E, portanto, eu adorava perceber qual é a tua solução para a Europa fazer aquilo que nunca fez. A Europa
Roosevelt,
tem neste momento…
Roosevelt, é? Lembras-te? Roosevelt, havia escassez
Roosevelt
não é e não houve
europeu.
Austeridade.
Roosevelt não é europeu.
Pois,
os europeus sozinhos nunca resolveram os seus problemas
agora,
na história.
Agora falas, Eduardo, mas isso não
nem sobre, estavas a falar sobre o que é a história dos povos da Europa. Os povos europeus nunca emprestaram dinheiro da maneira que tu estás a sugerir uns aos outros, nem nunca resolveram os seus problemas sozinhos. Vai acontecer? Epá, gostava que sim. Nada na história me indica que isso seja possível. E, portanto, eu basicamente acho que sim, com certeza. Precisávamos de uma tentativa de solidariedade, mutualização de dívida, precisávamos de tudo o que nunca aconteceu aos povos da Europa neste momento. Desejo que aconteça. Acho que estamos a trabalhar num cenário um bocadinho… De dizer, isto, a União Europeia, que apesar de tudo, durante estes anos todos, começou por ser e foi e conseguiu ser um projeto de paz, e depois até foi algum mal, mas algum processo de aproximação das economias europeias, o que nós éramos já há 20 ou 30 anos é incomparável com o que somos.
Há 20 éramos melhor.
Incomparável.
É a
tua opinião.
Não,
incomparável
não é a minha opinião, são os números.
E portanto, basicamente, o que estamos a dizer agora é… todos os Estados que há 100 anos foram para a guerra só porque eram grandes potências e não podiam deixar de estar na guerra, todos aqueles que há menos de 100 anos sacrificaram milhões e milhões de pessoas no altar da realpolitik, todos aqueles que nunca foram solidários uns com os outros, agora de repente, porque há uma coisa chamada União Europeia, os holandeses e os alemães têm que prescindir do seu interesse nacional quando os alemães acabam de pôr em cima da mesa um pacote de ajudas para si próprios que é equivalente a tudo o resto dos outros.
Não, enfim, nós prescindemos, olha, do interesse nacional.
Eu espero,
nós com
eu
o
espero
euro prescindemos possas. Do interesse nacional.
Quer sair agora? Quer sair agora? É um debate que podemos ter, mas quer sair agora?
Só não quero é que digas que és europeísta, porque acabaste de explicar que és anti-europeísta, só não sabes como é que és de sair. És mais
eu não sou nada anti-europeísta, eu não tenho, eu sou é realista, eu não tenho a expectativa que seja nesta altura, é assim, estás a dizer, não queres que me emprestes dinheiro porque eu sou membro da União Europeia, claro que queres que te emprestem dinheiro, por isso é que tens pontos de coesão.
Ah, ouve lá, eu não tenho moeda própria.
Francisco Mendes da Silva, que ainda não
queres voltar a ter, com a dimensão que tens, queres voltar a ter moeda própria.
Então temos
que agora é o Francisco Mendes da Silva, agora é o Francisco Mendes da Silva, vai levar a palavra. Francisco,
é preciso um tipo sair daqui da Beira Alta, como antigamente, para pôr ordem aí em Lisboa? Ou... Se quiserem.
Ele está aí atrás, a lombada está aí.
Ele
está sempre aí vigilante.
Reverde Menezes, está sempre aqui o senhor.
Olha, ontem comprei um online.
Atrás para as pessoas não deixarem de ver o programa, devias ter esse cuidado.
Tu tens de lançar aí atrás, pá.
Eu tenho o Filipe Ribeiro de
Menezes.
Eu ontem também comprei um Salazar que anda a fazer muitas panquecas.
Imagino que seja para eu falar finalmente, certo?
É sim, por favor.
Sim, já agora. O que me parece sempre nesta... Eu tenho sempre medo de me repetir, mas não conseguirei deixar de me repetir. Há um problema aqui, um problema na Europa, que é um problema fundamental. Nós temos a Europa não tem uma legitimidade política unívoca e inequívoca, é um conflito de legitimidades, e é por isso que, enquanto outros blocos políticos e económicos, ou outras potências políticas e económicas, do dia para a noite ou da noite para o dia, decidiram o que tinham de fazer, nós andamos aqui a tentar encontrar uma solução que há de ser uma renda de burros imperfeita e hiper complexa, porque no fundo há aqui dois pragmatismos. Há
o pragmatismo. Sempre são 26 democracias.
Não,
no euro são menos, mas enfim.
Com a Polónia, 26.
Com Malta ou com a Eslováquia. Mas… Porque há dois pragmatismos, há a versão do pragmatismo que é fazer aquilo que é preciso e há a versão do pragmatismo que é fazer aquilo que é possível. A Inglaterra, os Estados Unidos, o Reino Unido, os Estados Unidos, a China, o que seja, estão a fazer aquilo que acham no seu entendimento que é preciso e, portanto, dia para a noite transformam, fazem aquilo ou decidem fazer aquilo que acham que é preciso, porque aquilo que é preciso fazer é sempre muito mais evidente do que aquilo que é possível, que necessita de discussões deste tipo infindáveis. Eu devo repetir-me também dizer que esta ideia de que nós íamos ter uma solidariedade dos países europeus sem contrapartida da austeridade, ou chamando-lhe o que quiser, reformas ou condicionalidades, é uma ficção pura. Podemos não gostar, como o Daniel não gosta, mas nós não podemos estar a contar e a tomar decisões em Portugal partindo do pressuposto de que essa solidariedade sem condicionalismos não será…
Não é solidariedade. Aparente de chamar
solidariedade. Daniel, eu percebo o que tu estás a dizer.
Estou a falar, temos uma moeda única, temos que ter não sei quantas regras que acompanham a moeda única. Não é solidariedade.
Porque mesmo esta solução que nós temos… É, depois também há uma grande ambiguidade nisto tudo, mas vocês falaram da França. A França não se rendeu à Alemanha. A França está rendida desde o início. Não, a França rendeu-se, está rendida desde o início. Porque a França pode falar ao lado dos portugueses e dos espanhóis e dos italianos em manifestos, em cartas públicas, em declarações, porque sabe que no fim da linha isso a Alemanha, a Finlândia e a Holanda não vão aceitar isso e, portanto… A França sente que está a falar, consegue ter essa ambiguidade de parecer que está do lado bom, que é o polícia bom, porque sabe que no fim da linha tem o polícia mau se vai, vai impor a sua força. E lá também devo dizer aqui uma coisa também relativamente àquilo que o Daniel disse. Não parece que haja que a diferença entre o polícia bom e o polícia mau esteja na Alemanha de um lado e a Holanda do outro. Porque, como se vê, Portugal também levantou a voz na posição, por António Costa, mas depois o seu ministro das Finanças está a fazer o que está. E, portanto, também há uma ideia de que Portugal é um polícia bom, mas ainda assim é o polícia. Não está.
Eu estou à espera que António Costa explique a posição do seu ministro das Finanças, porque, apesar de tudo, é o seu ministro das Finanças, não é?
E depois, mesmo para terminar, nós até podemos ter, esta ideia, há dois tipos de solidariedade. Esta solidariedade que nós vamos, em princípio, receber da União Europeia, nesses mecanismos que tu, Pedro, elencaste no início, é ainda assim uma solidariedade, porque resulta de um bolo comum que é distribuído, mas é uma solidariedade que lá está, fica sempre à porta, ou fica sempre na fronteira, da solidariedade de quem sente que tem um destino comum. Porque o que os países estão a dizer é, ok, nós percebemos, o que nós temos em comum é esta circunstância desgraçada, mas nós não nos comprometemos com aquilo que vocês possam, com as decisões que vocês, cada um de vocês, Portugal, Espanha e Itália, possam fazer no futuro. E portanto nós não vamos colocar o nosso risco de crédito, desde logo, do vosso lado, ou não vamos assumir o vosso risco de crédito. Portanto é uma solidariedade que é cingida a este momento e não é uma verdadeira solidariedade, porque lá está, não é assumido que temos um destino comum.
Muito obrigado a todos. Terminamos o Sem Moderação desta semana. Regressamos para mais uma emissão ainda a partir dos lares na próxima semana. A todos os nossos ouvintes e telespectadores.
Dos lares.
Sejamos lares. Expressão familiar, eu acho que em termos de confinamento podemos
usar. Muito obrigado.
Portanto, a todos os nossos ouvintes.
Eduardo.
A todos os nossos ouvintes.
Eu e o Daniel.
A todos os nossos ouvintes e telespectadores. A todos os nossos ouvintes e telespectadores. Recomendamos o habitual, que se mantenham seguros, que cumpram as regras do distanciamento social para que os resultados animadores se mantenham neste período bastante crítico, que é o que se avizinha, que no período da Páscoa abdiquemos este ano do contacto com amigos e familiares para conseguir continuar a manter a curva achatada, lavando as mãos, cumprindo as regras todas de segurança neste nosso brevíssimo momento de serviço público que fazemos no final. Até para a semana, no local do costume, à hora do costume.
E ainda assim uma Santa Páscoa para todos. Thank you.